Mais uma vez, trocando uma ideia depois da aula, eu com meu grande amigo Thiago Petrin.
Fala, Felipe. Fala, pessoal que ouve a gente. Beleza?
Belezona. Eu também mando abraço para o nosso grande amigo que não pôde estar, mas em breve estamos com o time completo, o Ramon Bertazzi.
Um abraço.
Falando em time, Thiago, faz muito tempo que a gente só fala de coisa séria, né?
Pois é, dá na hora de descontrair um pouquinho, né? Quer dizer, nem tanto, né? Mas dá pra descontrair. É.
Então, como diria o célebre Nelson Rodrigues, vamos falar da coisa menos importante. Aliás, a coisa mais importante dentre as coisas menos importantes.
Frase magnífica, né?
É, pois é, né? Vamos falar de futebol, mas com outro foco do futebol. A gente não vai debater o campeonato, a gente vai debater questões associadas ao futebol. E de onde veio isso? Tempos atrás, vocês devem se lembrar que o Thiago fez um comentário dizendo que ele tem uma camisa de uma coleção de camisas de time de futebol. Perto do que o Thiago tem, eu não me sinto prudente de falar que eu tenho uma coleção também. Eu tenho algumas.
Ah, mas a minha também não é muito grande, não. Então ainda está em formação.
É, não, mas a sua é muito maior que a minha. E tendo em vista que gasta muita água, é até melhor, né? Que a minha coleção seja menor que a sua. Mas qual que é o direcionamento da nossa conversa aqui? Muita gente me pergunta há um bom tempo, acho até bom o ensejo para eu explicar para uma galera, qual é a antipatia que eu tenho pelo Real Madrid. Inclusive porque eu tenho uma camisa da Adidas, e é uma camisa toda branca, e a Adidas tem aqueles detalhes nos ombros, que é azul, e alguns uniformes do Real Madrid são rigorosamente assim, algumas versões. Toda vez que eu tô com ela, a galera bate o olho e fala, é do Real Madrid? E eu respondo, me respeita, rapaz. E as pessoas não entendem, mas por quê? O que você tem contra o Real Madrid? E eu penso assim, como é que eu vou começar, né? É, cronologicamente, por ordem alfabética. Você tem uma, talvez menor que a minha antipatia, mas o Real Madrid é uma marca fácil de antipatizar, né, Thiago?
Eu acho que sim. Tem muito o fato que os caras são muito fortes, então a gente tende também a torcer sempre pelo mais fraco, e normalmente o Real Madrid é o time mais forte. Isso pensando só futebolisticamente, né? Mas eu acho meio blasé o Real Madrid também. Eu tenho uma jaqueta do Real Madrid, tá? Mas é meio blasé, assim, não torço pro Real Madrid, não gosto.
É, e isso tem motivos. É, eu falei a palavra marca não por acaso. O Real Madrid é um projeto de marca, um projeto comunicativo, um projeto de reputação. Associado com um cidadão, um daqueles pudinzinhos de feijão com molho de pimenta, chamado Francisco Franco, que foi o Mussolini da Espanha. Se vocês jogarem no Google rapidinho, vocês vão ver que a história do Real Madrid é uma história interessante. A grande potência do futebol espanhol lá no comecinho do século XX era o Barcelona. E o Barcelona, sendo um time catalão, tinha aquela coisa da identidade da Catalunha, como existe até hoje, né? Os catalães falam outro idioma que não o espanhol, não a língua de Castela, a língua de Madrid e tal. E aí fica com aquele conceito de soft power, né? Então o futebol demonstra que você é influente culturalmente em vários aspectos, em vários setores, não é só militarmente, não é só economicamente. O que houve é que tinha um grande craque aqui na América do Sul, e não é de hoje também que a Europa importa os maiores talentos da América do Sul, um argentino chamado Di Stéfano. E o cara tava comendo a bola. E aí teve um embrólio lá para contratá-lo. Ele ia pro Barcelona e o Real Madrid também estava interessado. Uma negociação esquisita, porque ninguém sabia de quem era o passe do jogador e tal. Não vem ao caso agora. A questão é que começa a treta com o Di Stéfano jogando no Real Madrid, meio que no tapetão. Tanto é que o Barcelona desistiu e falou, então, o acordo era que ele jogasse um ano no Barcelona, um ano no Real Madrid. O Barcelona falou, então não quero mais. Se é pra ser nessa palhaçada, esquece. E ele jogou no Real Madrid e estraçalhou no Real Madrid, é ídolo do time até hoje. E um outro detalhe, o Real Madrid não era o gigante galáctico, o gigante merengue. Era um time, digamos que modesto, pensando em padrões espanhóis. Ele estava longe de ser o gigante que se tornou depois. Isso teve muito a ver com o aporte financeiro que eles conseguiram com a construção do estádio que está lá até hoje, o Santiago Bernabéu, que é um templo do futebol. Com um financiamento meio esquisito, né? O dinheiro que ninguém sabe de onde veio, o clube estava quebrado, de repente tem um estádio gigantesco e começa a encher de gente, entra dinheiro pra caramba, e meio que foi dinheiro público. O povo pagou por aquilo, porque inclusive o governo usou para fazer propaganda. Então é o time madrilenho, o time do antigo Reino de Castela, o time que fala o espanhol. Eu costumo dizer que o Real Madrid é a definição de time de bandido, em todos os sentidos. Era um time que hoje seria o Valência, não fosse essa maracutaia violentíssima que foi o governo espanhol colocar lá. E aí, Thiago, Real Madrid jogando com qualquer um, eu torço contra o Real Madrid. Se bem que hoje em dia tá difícil esse qualquer um, porque tá cheio de time de bandido também, né?
É, mas você sabe que a ajuda da prefeitura de Madrid com o clube já tiveram várias, assim, né? Até concessão de terreno, depois... Assim, não dá para entrar na burocracia, mas, assim, a grosso modo, cederam terreno e compraram de volta, porque a justificativa, isso até há pouco tempo atrás, tá? No início dos anos 2000. A justificativa é que um Real Madrid forte, a cidade fica forte por conta do turismo, enfim, mas que há esse tipo de ajuda, que a gente acha que às vezes é só no Brasil. Aliás, nem tanto no Brasil, muitas vezes é mais condenado e esse tipo de ação, não sei se por conta de um fanatismo ou por haver mais times grandes também, então acaba tendo uma... por que só com ele, enfim. Tem várias cafajestagens aqui no Brasil. Descaradas, às vezes, acontecem, as pessoas fecham mais os olhos lá fora.
É verdade. E aqui no Brasil, teve muito elefante branco, né? Por exemplo, na Copa. Então, aquele estádio que fica no meio de Goiás, o estádio que fica em Manaus. Então, é um gigante, uma obra faraônica que não vai ter muito propósito. Mas o que gerou polêmica mesmo foi o estádio de Itaquera, né? Inclusive, eu morava em Itaquera. Toda vez que eu passava com alguém que não era de Itaquera por lá, eu falei, você viu meu estádio? A galera perguntava, seu estádio? Eu falava, fui eu que paguei.
Os estádios da Copa, assim, a forma como foi planejado foi tudo uma aberração. E também as dívidas públicas dos clubes, muitas vezes elas são perdoadas, não importa que o clube não precisa pagar e não vai à falência, né? Agora parece que as coisas vão mudar um pouco, mas a gente, se tratando de futebol brasileiro, a gente nunca sabe o quanto que vão levar a sério isso, né? Mas isso acontece. Agora, esse tipo de ajuda clara, descarada, ou fechar o olho para picaretagens, pilantragens, dinheiro sujo, lá fora fechou muito o olho e a gente tem um passapanismo aqui também.
É interessante você tocar nesse assunto, porque no exterior, principalmente o futebol europeu, acontece muito o que agora tem até nome, a terminologia, o sport washing. Então, se o seu nome está mais sujo que pau de galinheiro, se a reputação da sua empresa está péssima, temos a solução para os seus problemas. Compre um time de futebol de grande expressão internacional e aí a sua marca vai ser associada a um momento de alegria, felicidade, a um grande craque levantando a taça, não a exploração de trabalho desumano, não a desrespeito a princípios democráticos. E aí muita gente de cantos, digamos, pouco louváveis do planeta Terra estão lá aportando na Inglaterra, na França, né?
Sim, se você gosta do Manchester City, do PSG, ou se você quer ser mais raiz e gosta do Newcastle. Aliás, Newcastle ou Newcastle, Felipe?
Se você falar para um torcedor do Newcastle, inclusive eles não falam o T, né? Newcastle. É. Se chamar de Newcastle, provavelmente ele vai ficar bastante
ofendido. Vai ficar irritado comigo, né?
É que você tá chamando com sotaque de Yankee. Você sabe, você tocou num ponto, antes que você desenvolva, eu tenho uma camisa do City de jogo e eu não uso, de birra.
É mesmo?
É, de birra, porque eu gostava do City ali, 2004, até um pouco antes, 2002, aí eles receberam esse aporte gigantesco, justamente, da última safra, um dos maiores, né, de lavagem de reputação, que veio desses cantos árabes. Mas aí eu acho que você pode até dar uma aulinha pra gente disso, não?
Sim, então, é o que eu tava dizendo, se você gosta do City, do Newcastle, do PSG, saiba que há um interesse não muito republicano nessas empresas que investem nesses clubes. Empresas não, muitas vezes países que investem nesses clubes, né? O City, por exemplo, tem um grupo de Abu Dhabi, né? Abu Dhabi United Group. Eles são donos do City Football Group, que é dono do Manchester City e de uma penca de times pelo mundo. Então tem o New York City, o Melbourne City, Yokohama Marinos, enfim, uma série de clubes que eles vão comprando e colocando essa marca City. E quem são os donos de fato? Quem que é o dono ou um dos sócios, enfim, o dono da parada toda, finalmente, é sócio, é presidente, mas é o dono. Quem é o dono da Abu Dhabi United Group? É o Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, que é da família real de Abu Dhabi, ministro dos assuntos presidenciais dos Emirados Árabes Unidos.
Uma monarquia absolutista que desrespeita direitos humanos até não conseguir mais.
Exatamente. Então eles desrespeitam os direitos humanos, são ricos, é um dinheiro infinito.
É, uma piscina de petróleo, né?
Exato. Driblam o fair play financeiro e muitas vezes, de vez em quando, são pegos ali, o City pega uma punição, não pode contratar aqui e ali. Mas fato é que eles driblam o fair play financeiro e entuxam dinheiro pro clube, o clube de abrangência mundial, e ajuda a ficar bem na fita, né? O futebol é muito utilizado para isso. A gente lembra, ditaduras usaram o futebol, né? Então, normalmente, o futebol é usado politicamente para que passe uma imagem. A gente lembra de 90 milhões em ação, para frente Brasil, salve a seleção.
Ué. Abraço, Regina.
Abraço, Regina. Aquele tempo bom, né, Regina Duarte? Que nada mais foi do que a ditadura tentando se apropriar ali daquela euforia da seleção de 1970 no Brasil, enfim, do tricampeonato. Então, esses países que não ligam lá muito para direitos humanos acabam injetando dinheiro no futebol. Citamos o City, mas a gente tem o PSG, que no caso do PSG é muito interessante, Felipe. Realmente o Qatar é dono do PSG hoje.
É o país Qatar.
É o país.
E se vocês Qatar. Não sabem muito bem o que é o Qatar, a gente vai ser obrigado a descobrir neste ano, porque é ano de Copa do Mundo, o que será no Qatar. E para a Copa ir para o Qatar, muita gente foi para a cadeia, tá?
Muita gente foi para a cadeia. Para vocês terem uma ideia, o PSG é propriedade da Qatar Sports. O CEO da Qatar Sports é o emir do Qatar. Então o Qatar é dono do PSG. É um trabalho do Qatar, e se vocês pesquisarem também a quantidade absurda de mortes em acidentes de trabalho nas construções para a Copa do Mundo. Mas assim, mas é um número absurdo, gente. Absurdo, absurdo, absurdo.
Você não tem segurança jurídica e você não tem segurança estrito senso. Então você pode se ferir, ficar aleijado pro resto da vida, e caso isso aconteça, puxa vida, não?
É isso mesmo.
Acabou.
E aí eles usam o futebol de novo, no PSG, equipe mundial, Neymar, Messi, Mbappé. E aí, atentado aos direitos humanos, governo absolutista, enfim, mais um exemplo aí de como o futebol é usado para fins não muito nobres, né? Aliás, em falar em não muito nobres, o último exemplo que deu um bafafá danado na Inglaterra, mas aconteceu, foi a venda do Newcastle, que foi vendido para um grupo da Arábia Saudita, um grupo de investimento da Arábia Saudita, que é comandado pelo príncipe da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, que lá também não é um cara muito afim de ser contrariado, vamos dizer assim.
Um cara que não está muito afim de manter pessoas vivas caso não façam exatamente o que ele quer. Só para contextualizar para quem não sabe, o que é a Arábia Saudita, outra piscina de petróleo, né? Aliás, essa não é uma piscina, né? Essa é um rio de petróleo, ou um mar, se preferirem. E o rei não faz nada, quem manda é o príncipe. Só que o príncipe é basicamente um moleque mimado. Então vocês podem jogar no Google aí, Jamal Khashoggi, era um jornalista saudita que fazia oposição. A galera esquartejou esse jornalista na Turquia, no país dos outros.
Dentro do consulado da Arábia Saudita.
Exatamente. Então, fora de suas fronteiras, no consulado da Arábia Saudita, negociaram uma reunião para ver como é que fica. Você é um opositor, você vai voltar para casa, você é fugido, você é inimigo público. O corpo dele simplesmente foi esfacelado, despedaçado. É nesse nível que a gente está falando. É tipo Vlad Tepes da Romênia, sabe? Conde Drácula.
Esse jornalista, ele escrevia para o Washington Post e era crítico ao governo do príncipe. Enfim, pegaram e fizeram picadinho do cara. Literalmente, assim, não é, tem requintes de crueldade aí. E esse cara acabou de comprar o Newcastle e, enfim, a torcida comemorou, tá feliz, que virou o clube mais rico da Europa, estão até tentando ali colocar limite para que não saiam comprando todo mundo. Mas você falou muito, Felipe, sobre corrupção na FIFA. Tem um livro do Jamil Chad que chama Política Propina em Futebol. Ele conta como que ocorreram aquelas prisões em massa, né, de compra de votos para a escolha de sede da Copa do Mundo. É muito interessante. Eu brinco, né, Sete? É um TV Fama sobre futebol, assim, mas brincadeira, né? O Jamil Chad é genial. Mas é uma fofocaiada de, não sei quem falou para não sei quem, nos corredores a gente ouvia tal coisa. É muito bom, e a gente vê como que é sujo esse time do futebol. A gente torce, a gente vibra, enfim, mas é um meio muito, muito sujo. Tão sujo que acaba soando como hipocrisia, né, cara, em alguns aspectos, porque a gente falou aqui do grupo do Manchester City, do Newcastle, né, do PSG, e se você falar, bom, é ilegal? Não. É imoral? Aí a gente já
vai dos seus princípios.
Exatamente.
A gente falou, inclusive, episódios para trás, quando a gente gravou adendos, que a Inglaterra é historicamente porto de pirata, né?
Sim.
É, traga seu dinheiro que a gente não faz pergunta. E isso é a estratégia de muitos lugares do mundo, de muitas organizações sociais. É assim que a Suíça virou Suíça, é assim que muito país caribenho e no Sudeste Asiático conseguiu ter algum progresso financeiro, porque eles não tinham como produzir. Então é o tal do paraíso fiscal, né? Traz seu dinheiro para cá que eu não pergunto nada, eu só cobro uma taxinha para guardar para você. É mais ou menos por aí, né?
Exatamente. E aí a gente, por que que eu tava citando a hipocrisia, né, cara? E aí onde que futebol e política se misturam, quando a gente brinca que tudo é política, tem um pouco de verdade nisso, né? E futebol e política, se tem dinheiro envolvido ainda mais, e se você já ultrapassa as fronteiras, quer dizer, o futebol é globalizado hoje também, o futebol tem a ver também até com a guerra na Ucrânia. Que eu falo da hipocrisia é isso, as sanções para o Roman Abramovich, dono do Chelsea, foram duríssimas, né? E o governo do Reino Unido até falou, ele é um oligarca russo, cleptocrata, né?
Para quem não conhece a palavra, klepto é roubo. Então é o poder do roubo, basicamente um bandidão. Aliás, eu posso abrir um parêntese só para quem talvez não conheça a história da Rússia do final dos anos 80, começo dos 90? É o monte de pilantragem, quando a União Soviética começou a se desmontar, em que pessoas próximas do alto escalão do governo começaram a conseguir comprar as instalações governamentais que não seriam mais de administração pública, ou seja, a privatização. O que acontece é que a galera comprava uns negócios lucrativos baratinho, assim, 10 vezes menos do que valia, esse tipo de coisa, e alguns se arrependiam da venda e vendiam de volta. Só que quando eles vendiam de volta, eles vendiam pelo valor de mercado. Então você compra um produto que vale 100 por 10 e você vende de volta por 120. Então o governo só te deu 110.
É, até para situar as pessoas, né, o Gorbachev entregou a presidência da União Soviética e o Boris Yeltsin assumiu a Rússia. Gorbachev é o da mancha na careca, o Yeltsin é o bebum.
Então, bebum, essa é a palavra, bebum.
Então, e esses caras, esses oligarcas, eram bem próximos desses governantes. Aliás, apoiaram muito o Boris Yeltsin, inclusive na campanha presidencial de 1996. E esses oligarcas a que o Felipe se referiu, eles apoiavam. Dentre eles, você tinha o Roman Abramovich, que a gente está falando agora, e o Boris Berezovsky, que vai entrar num capítulo ali um pouquinho depois.
É um capítulo do meu estádio lá.
Exatamente. E o Abramovich comprou, enfim, ficou rico, já era rico, ficou muito mais rico.
Rapidinho. Claro. Eu vou contextualizar para quem talvez não conheça ele ou que não acompanhou o futebol tempos atrás. Para vocês entenderem o quão o Roman Abramovich é rico, em 2008, quando teve a crise global, ele falou que tomou um tombo muito grande com os ativos dele. Então ele precisaria se desfazer de parte de seu patrimônio para acumular capital. E ele estava pensando se venderia o Chelsea ou o iate dele. Agora eu te pergunto, qual que é o tamanho desse iate? Um dos itens do patrimônio desse cidadão.
É isso, exatamente. E esses caras apoiaram o Boris Yeltsin e até apoiaram também quando o Yeltsin passou o poder para o Putin. Anos 2000, talvez, né? Meados dos anos 2000. Aqui, março de 2000, aqui, peguei a informação correta. Só que quando o Putin chegou, ele colocou o jeitão Putin de ser. Controlou na mídia e, ó, botar o pau na mesa, a banda vai tocar do meu jeito. Alguns oligarcas romperam com o Putin, caso do Berezovsky, que coincidentemente não está vivo hoje. Outros...
Coincidentemente, por acaso, né?
Por acaso, sim.
Por acaso, não. Lembrando, ó, a cena do próximo capítulo, tá? Já tem um spoilerzinho, ele morre. Morre de morte morrida?
Né? Enfim, morre de um jeito muito parecido com outras pessoas que
das quais o Putin não gostava. É porque é engraçado que pessoas que falam russo não gostam do Putin, elas costumam morrer da mesma doença, né?
É isso, né? Fazer o quê? Deve ser genética aí, sei lá. Deve ser o frio.
É muita vodka. Vodka é uma coisa complicada.
Bom, o Roman Abramovich ficou ainda a parça do Putin, por isso que está sofrendo as sanções. E ele comprou o Chelsea, enfim. E agora essas sanções até fizeram com que ele desistisse. Falou, não, vou vender o Chelsea. Tá sendo até proibido de vender, tá uma burocracia danada e o clube tá se prejudicando. E uma torcida se prejudica. Então, o que a gente fala, né? Por que que você fecha os olhos para um cara que picota um jornalista e você agora tá querendo dar uma de super moral e tudo mais? Até, e aí, Felipe, tem um aspecto que você levantou nos últimos episódios nossos. Bom, você tá acusando de cleptocrata. Tá, então você sabia que ele era um canalha e permitia. É agora, não permite mais, né?
Ninguém descobriu agora. Ninguém achou o Roman Abramovich lá alimentando crianças pobres e falou, oi, você que é o tal do Roman, você gostaria de comprar um clube, né? O Chelsea é um daqueles times que seriam, sei lá, o Guarani aqui. Não, vai, seria a Portuguesa, porque é um time da capital também, é um time de Londres, que estava muito atrás dos históricos grandes times, tinha inclusive torcida menor e tal, um time sem expressão, sem grandes títulos, e de repente começou a crescer e começou a ganhar campeonato inglês, e aí de Champions League, bom, os palmeirenses estão familiarizados, os corintianos alguns anos atrás também, né? 10 anos atrás tiveram uma boa experiência com o Chelsea. Mas você vê que ele nem sempre foi um time gigantesco, foi muito rápido, foi uma ascensão em um espaço de 10 anos, de ser um pequeno time para um gigante do futebol internacional. Se chega um cara com um iate cheio de dinheiro, literalmente, no caso do Abramovich, não desperta nem um pouco de curiosidade? É tipo a Mary Poppins que vem voando aqui com o seu guarda-chuva e diz, ah, que legal, uma babá.
É, até abrindo um parênteses, saindo um pouco de futebol, eu tava ouvindo uma entrevista do Jamil Chad, de novo, né, Jamil Chad? Aliás, Jamil Chad é genial, vale sempre a pena citar.
Chadetes.
Total, leiam o texto dele quando ele destrói o Arthur Duval, leiam com calma.
Mas leia com o coração no lugar certo, porque machuca.
Exato, exato, mas é de uma maestria, assim, impressionante. E na entrevista de Jamil Chad para o Reinaldo Azevedo e para o Leandro Demônio, no Zirigdum, no Clubhouse, o Chad até comentava que nesses paraísos fiscais, onde as sanções na Europa, né, por conta da guerra da Ucrânia, estão sendo aplicadas aos oligarcas russos, a galera está morrendo de medo, porque falou, bom, eles eram já pilantras, então o dinheiro é sujo, a gente aceitava esse dinheiro para aceitar com que esses caras entrassem no país, tivessem residência. Ocorreram diversos subornos para prefeitos, para governantes locais, bancos que sabem a origem do dinheiro, e eles estão falando, bom, e se eles começarem, então eu vou contar como que eu consegui chegar até aqui. Então, está rolando uma pressão para que as sanções não sejam tão fortes também, não durem tanto tempo, porque senão pode começar a pegar nas políticas locais desses paraísos fiscais.
Né? Então, porque assim, você foi conivente com um cara que claramente tinha um passado questionável. Vamos falar assim para... Excelência, a gente não acusou ninguém de nada, tá?
É isso.
Agora, ele teve um passado questionável a vida toda e se fez de conta que não estava vendo. Agora que fica bonito jogar para a torcida dizendo que você está perseguindo os russos bandidos, ele vai falar, então, lembra aquele café que a gente tomou lá na sua casa? Você quer que eu fale para a galera também? É complicadíssimo, né?
Exatamente. Enfim, o Abramovich aí tá tentando vender o Chelsea, não tá conseguindo, e pode ser que o clube se prejudique. E aí a gente agora vamos falar pro brother dele, o antigo brother dele, não sei, o Boris Berezovsky. Boris Berezovsky, que era um desses oligarcas, parça do Yeltsin, não tão parça do Putin. É. Vocês devem se recordar, há mais ou menos 16, 18 anos. Há 18 anos, quando o Corinthians teve...
Comprado, foi isso que aconteceu, foi comprado.
Foi comprado, isso, por um grupo chamado MSI, um grupo meio misterioso chamado MSI, que tinha como o seu representante Kia Jorabchian.
Isso, traduzindo, uma empresa que ninguém sabia de onde vinha, mas sabia que era de bilionários russos, cujos negócios ninguém sabia exatamente quais seriam, e o intermediário, que era o Relações Públicas, era um iraniano. É bem esquisito isso aí, né?
E o Kia, no começo, o Kia negava que tinha a influência do Boris Berezovsky, enfim, né? Dizia que não e tudo mais, mas depois até em gravações da Polícia Federal, né, do Ministério Público, por conta de suspeita de lavagem de dinheiro, o envolvimento dele foi descoberto, enfim. Mas o ponto que eu quero trazer aqui é que quando a MSI chegou, foi um furdunço danado, e é claro que o torcedor ficou feliz e tem que ficar feliz, tá, cara? O investidor chega com um monte de dinheiro, o torcedor aí tem que ir com a paixão. Eu não acho que o torcedor tem que
Já ouvi o senhor falando que não considera o Palmeiras um grande time, porque a não ser pela academia, só montou time bom com mecenas.
É, não, vamos explicar direito aqui. Palmeiras é um time gigante.
Bom, o episódio de hoje foi por aqui. Você, meu amigo palmeirense, pode cobrar o Thiago na rua.
Não, foi bem assim. O Palmeiras é um time gigante do futebol. O que eu disse é que, depois da academia, o time só conquistou coisas quando teve um grande aporte financeiro. Que foi. O Palmeiras conquistou muita coisa na década de 60, 70. A década de 80 foi uma piada. Quando chegou era Parmalat. E depois a gente viu também a Parmalat que aconteceu, que gerou até rebaixamento do Parma na Itália. Mas quando chegou era a Parmalat, o Palmeiras ganhou muito. Saiu a Parmalat, o Palmeiras caiu. O Palmeiras ganhou um título aqui, ali ganhou 2008, o Campeonato Paulista, 2012, uma Copa do Brasil. E aí em 2014 veio um presidente que bancou o clube também, teve uma injeção de dinheiro gigantesca, mas com responsabilidade. Emprestou com taxa de juros de mãe? Sim. Mas o clube soube se virar com isso, mas ele foi responsável. O clube quase caiu, inclusive, porque ele pegava 40% da receita apenas investindo no futebol e o restante ele usava para pagar dívida. E depois, com a Crefisa, chegou com um patrocínio que eles mesmos dizem, né? A própria Crefisa diz que é acima do valor de mercado, que é porque querem ajudar o Palmeiras mesmo. E aí, agora, hoje, o Palmeiras anda com as próprias pernas. Mas sempre que teve, que catapultou os seus resultados, teve um aporte financeiro considerável. E hoje é um clube independente e caminha com as próprias pernas. Soube fazer isso. Porque tem time também que recebe mão de dinheiro, ganha durante 2 ou 3 anos e depois se afunda, né? O Palmeiras
então, o torcedor não precisa se importar com isso.
Cara, eu acho que não. É claro, né?
Vocês não estão vendo o meu rosto, eu tô com um sorriso maldoso aqui. Eu quero botar ele na fogueira mesmo.
O cidadão que picota o jornalista, é claro que o torcedor tem que questionar, pô, não quero esse cara aqui sendo dono do meu time. Mas, por outro lado, você tem a paixão do torcedor. É difícil você dissociar isso.
Vai envelhecer mal esse comentário, hein?
Não, é difícil, cara, porque você pega, por exemplo, a gente hoje tem aqui um clube que está se destacando bastante, que é o Atlético Mineiro. Tá entrando muito dinheiro de um mecenas, né? Como é que eu falava para esse torcedor? Não fica feliz com os resultados. Eu acho que você tem que se questionar. O torcedor ele tem que falar, bom, mas é um dinheiro sem fim, de onde vem esse dinheiro? Tem casos e casos, né? Como eu falei, o príncipe da Arábia Saudita, o cara é criminoso, assim, ele mata pessoas, né? Então é um pouco diferente.
É outro nível de crime, né?
É, do que um cara que só tem muito dinheiro e quer investir. Até então, tanto o Atlético Mineiro quanto o Palmeiras, por exemplo, não tiveram ilegalidades. Não são bandidões que chegaram. Você pode falar, pô, o cara foi uma mãe, então, mas não foi nada ilegal.
Tá certo. Né? Eu acho que meu papel aqui é ser o advogado do diabo, e o que eu tô provocando o Thiago é o motivo de eu estar provocando quem tá escutando a gente também, né? Então o futebol é paixão, o futebol é alegria, é o momento de a gente desconectar um pouco. É, então o problema é que o bandido sabe disso. E é justamente por isso que ele bota o dinheiro e a marca dele lá.
Sim, isso sem dúvida. Mas eu acho que antes do torcedor, você tem que ter ferramentas que impeçam isso. Porque eu acho que é até cruel você chegar e falar assim, bom, torcedor, cobre o seu time que tem um bandido investindo. Pô, mas como é que esse bandido conseguiu chegar, sendo que você tem as leis fiscais, sendo que você tem, em tese, uma controladoria específica para isso? Eu acho injusto deixar só para o torcedor aprovar ou reprovar.
Concordo. Sou obrigado a concordar. Mas aí, eu tô satisfeito com o meu trabalho de te incomodar. Pode voltar a falar da MSI.
Então, a MSI, quando chegou no final de 2004, montou um esquadrão, né? Então, trouxe Tevez, Mascherano, Nilmar, Carlos Alberto, Roger, o Daniel Passarella foi treinador, depois foi mandado embora, mas foi treinador, enfim. Montou um time de galácticos aqui no Brasil, ganhou o Campeonato Brasileiro de 2005. Mas, conforme as investigações foram avançando, e até por desentendimentos da diretoria do Corinthians com integrantes da MSI, a parceria foi desfeita. Então foi muito ruim para o Corinthians da forma como foi desfeita, porque, enfim, deixou o time com dívidas e resultou no rebaixamento de 2007, né? A gente pode dizer que essa parceria mal feita levou o time, sim, ajudou o time a ser rebaixado, né? E depois, com a operação da Polícia Federal chamada Perestroika, de fato revelaram que as suspeitas de lavagem de dinheiro elas tinham um fundamento, né? Tanto é que o Kia foi considerado um laranja do Boris Berezovsky, e aí o Ministério Público concluiu que o Berezovsky atuava nos investimentos da MSI com indícios de lavagem de dinheiro. Kia Jerabichinha foi preso? Não. Boris Berezovsky foi preso? Não. O Kia, inclusive, é empresário de jogador até hoje e é um empresário com renome lá na Europa, né?
E o Boris?
Boris Berezovsky continua a sua vida aí de magnata na Inglaterra e foi encontrado morto em sua casa em 2013. A causa da morte não foi descoberta, assim, causas naturais, talvez, né, Felipe?
É, então, uma causa, assim, de tipo, de todos os sintomas de envenenamento, e uns envenenamentos meio padrões, assim, que jornalistas opositores russos também morrem, né?
Exatamente. Então, coincidentemente, muitos caras que são inimigos do Putin morreram de forma muito parecida, né?
Muitíssimo parecida, com os mesmos sintomas, com as mesmas substâncias, com um colapso assim dos órgãos, todos ao mesmo tempo. A coisa é doida. Você sabe, Thiago, que a ideia que a gente tem aqui da falcatrua no futebol, normalmente o pessoal associa a arbitragem, né? O escândalo do Edilson e tudo mais. Como no Brasil a gente teve só esse caso, né, de mecenas trazendo dinheiro sujo, a nossa maracutaia tem mais a ver com o bom e velho suborno.
Sim, sim, tem a ver com o bom e velho suborno e tem algumas histórias que até se tornaram folclóricas, né? Teve até a série da Globoplay, se não me engano, né? O Castor, sobre o Castor de Andrade, né?
Eu não assisti, mas contextualiza aí.
O Castor de Andrade foi um grande chefe do Jogo do Bicho carioca, aí já começa o folclore, né? Jogo do Bicho já soa uma coisa folclórica, meio malandra.
E assim, gente, pensa naquele bicheiro, assim, de porno chanchada dos anos 70. Então é o bicheiro envolvido com a escola de samba, bom vivant, fumando charuto, camisa aberta, com aquela corrente de ouro, é esse aí.
Exatamente. E a série, se não me engano, chama Doutor Castor, tá? E ele era muito envolvido, adorava futebol, adorava carnaval também, né? E ele era muito envolvido com o Bangu. E durante o período em que ele esteve à frente do Bangu, ou influenciando nas decisões do Bangu, ele montou alguns esquadrões até chegar no vice-campeonato brasileiro de 1985, né? E era uma coisa que todo mundo sabia, sabe aquela coisa? Ah, pagamento de dinheiro vivo e dar o dinheiro na mão do cara no vestiário e o doutor Castor, você entra na sala dele, mas você não pode entrar de chinelo, tem algumas histórias de jogadores falando isso. Ele era muito legal, mas tinha que seguir a cartilha dele. O pessoal fala que é um Eurico Miranda dos anos 70 e 80, vamos dizer assim.
Outra figura também bem interessante.
E o Castor de Andrade foi preso em 1994, se não me engano, ele foi preso por conta das ilegalidades do Jogo do Bicho, enfim. Então a gente tem esses folclores aqui que viram historinhas, né, histórias engraçadas, como o futebol brasileiro é e tudo mais, mas a gente também tem a nossa forma de fechar os olhos para ilicitudes no futebol, né?
Voltando a falar dos gigantes, você me permite?
Claro.
Eu acho que escândalo de falcatrua bem feita de verdade, eu acho que nenhum ganha daquele dos nosso amigo italiano, né? Da Vecchia Signora, da Juventus. A Juventus, inclusive, foi um escândalo que prejudicou o time e ele ficou sumido, por assim dizer, por uns 10 anos, né?
Foi rebaixada, né, a Juventus, né? Foi rebaixada, um escândalo também de corrupção, né? A Itália tem muito isso, né, cara? Teve lá, o Paolo Rossi chegou a ser suspenso, né, no começo da década de 80 por conta também de corrupção, máfia de resultados, né? Enfim, de apostas, né?
E o Paolo Rossi era um criminoso e não é jeito de falar, né? É criminoso de ficha corrida.
Depois ele acabou, teve a pena reduzida, enfim, muita gente daquela época acabou sendo absolvido, mas aí também tiveram pressões de todos os lados, porque estava ali a Copa do Mundo chegando, né? Então a punição dele foi reduzida de 3 para 2 anos. De novo, política também falando alto, a politicagem falando alto no mundo do futebol.
Contextualizando, né? Para quem talvez não tenha entendido, traduzindo em miúdos, talvez seja irresponsável que eu falar, mas vale a piada. Meio que tiraram o cara da cadeia para ele jogar bola.
É isso, diminuir a punição dele, ele estava afastado do futebol, não está necessariamente no xilindró, né, para ele poder jogar a Copa do Mundo, enfim, ele fez 3 gols no Brasil, né.
Não, mas rapidinho, o lance da Juventus é um negócio muito louco, porque era um esquema organizado e sistematizado de compra de resultados. E a Juventus, aliás, para quem não sabe, o apelido A Velha Senhora é porque eles já eram um clube tradicional, embora sem títulos. E a tradição italiana, com perdão dos preconceitos e estereótipos que a gente vai cunhar agora, não lida muito bem com essa parada de você ter uma tradição e não estar nas cabeças. Então, eles foram se embrenhando nessa maracutaia de tal maneira que chegou uma hora que eles eram os líderes da corrupção no futebol italiano. E aí foi debandada de todo tipo, o time caiu, não pôde disputar a competição internacional, e teve, os jogadores foram todos embora, foram impedidos de comprar jogadores. Mas qual que é a parte triste pra mim? Eu também não torço pela Juventus, tá? É que a gente esqueceu. Passou.
É, no caso da Juventus, não era relacionado a apostas, mas a resultados arranjados por meio da arbitragem, né? Então, é algo semelhante que aconteceu aqui no Brasileiro 2005, que você comentou do Luiz Pereira de Carvalho, né? É, passou. Passou e, enfim, eu acho que a memória do torcedor, quando um jogador é muito criticado, as pessoas falam, mas se ele marcar 2 ou 3 gols na próxima rodada, a torcida esquece. Com o futebol também acontece, com esses escândalos, acontece isso também. O time começa a ganhar aqui e ali, enfim, a gente acaba normalizando, né? Um outro caso bizarro foi a da venda do Milan, né? Quando o Silvio Berlusconi vendeu o Milan para um chinês, Yong Hong Li, o cara pediu um empréstimo para comprar o Milan em 2017, o fundo Elliott, né, um grupo de investimentos americano, financiou, emprestou um dinheiro, ele pegou também mais um dinheirinho aqui emprestado e tudo mais, comprou o Milan e um ano depois ele decretou falência, as empresas dele e tal, e aí o pessoal também suspeitou de lavagem de dinheiro e tudo mais, e o grupo Elliott passou a administrar o Milan. O que eu acho que foi até uma boa, porque tirou de um cara picareta, e aí quando você vê o Silvio Berlusconi fazendo um negócio, enfim, com um chinês,
vamos,
sabe lá de onde surgiu.
Vamos contextualizar de novo? Então, a Itália passou por um processo de investigação de políticos que basicamente se revelou querendo destruir a política italiana. Nisso, apareceu um pretenso outsider que foi eleito primeiro-ministro e aconteceu que foi um cara autoritário, extremamente antidemocrático e se revelou talvez um bandido pior do que os outros, que usou a máquina pública em benefício próprio e de sua família. Assim, eu tô falando da Itália e eu tô falando de coisas que aconteceram 20 anos atrás. Qualquer semelhança com o seu presente é mera coincidência.
32 anos, né?
Foi anos 90, né?
É,
foi anos 90. E o que acontece é que o Silvio Berlusconi virou uma figura controversa no país e na comunidade europeia, um negócio horroroso, e tava lá administrando o time. E era patrimônio dele, pessoal, coisa que acontece muito na Europa, né? Você tem um indivíduo que tem o clube como a grande válvula de escape. Então, quando ele desce ali para tirar foto com o jogador, ou quando o Alexandre Pato, brasileiro, que namorava a filha dele e tal, imagina se tivesse Instagram na época. Você não ouve falar de Silvio Berlusconi quando um jornal europeu fala das falcatruas em que ele está metido e o fato de que ele está minando a democracia italiana. Você vê que ele é o sogro do Alexandre Pato e era um cara boa pinta e um cara que fazia questão de aparecer sorrindo.
Justamente, como você falou, né, esse surgimento dele depois da Operação Mãos Limpas, e quando você comparou aqui com o Brasil, né, cara?
Eu não comparei, não. Eu falei que pode ter coincidências.
Coincidências, é. E alguma coincidência tão grande que a própria Operação Lava Jato se inspirou e dizia claramente, né, abertamente, nós nos inspiramos na Operação Mãos Limpas. E lá gerou Berlusconi, aqui gerou o Jair. Então, né... Enfim, não é coincidência, né? As pessoas sabem o que estavam fazendo.
Né? Ainda bem que o Jair não tem um time favorito, ele torce para todos, né?
É, ele diz que é palmeirense, né? Mas aí depois falou que ia torcer pro Flamengo. Ele é um pé frio, né?
É, ele é uma mistura de Berlusconi com Mick Jagger, né?
Sim. Aliás, ele nunca vestiu a camisa do São Paulo. Provavelmente, nunca declarou isso, mas eu acho que é por conta dessa fama, dessa brincadeira idiota de São Paulino é gay e tudo mais, então acho que ele se recusa a colocar uma camisa de Bambi, né? Eu acho que os torcedores de São Paulo, pelo menos a maioria, deve ficar agradecido.
É, tomara.
Né?
Tomara.
Mas eu acho que deu pra gente explicar bem como que o futebol também não é lá, envolve paixões e tudo mais, mas não é lá um mundo de santos, né?
Ah, sem dúvida. Então o papo hoje, não sei se necessariamente leve, mas lúdico. Despretensiosamente, a gente começou a falar sobre isso. O nosso papo aqui começou devagarzinho em off, a gente falando do Abramovich. E a gente fez justamente essa. Falei, então agora querem pegar no Abramovich, sendo que tá cheio de clube europeu que tá metido em maracutaia até pior do que as do Abramovich. Falei, quer saber? Vamos deixar esse papo fluir aqui, sem grandes consultas. E se a gente pode tirar disso um ensinamento, qualquer coisa assim que valha o padrão depois da aula, por mais que o futebol, o esporte seja uma parada em que você vai lá para simplesmente desconectar, a gente esquecer que tem cérebro, esquecer que existe uma vida, um momento da paixão e da emoção, não se esqueça de que tem uma galera que conta justamente com isso. E se pá, a gente tá pegando na mão que levanta a taça, uma mãozinha meio suja.
O futebol ele é um meio de manipulação, né? Mas para terminar em alta, você tem algum time fora do país, Felipe, que você gosta? Para quem você torce?
Que eu torça, eu acho um exagero. Mas eu tenho simpatia para alguns. Eu tenho grande simpatia pelo São Lourenço, na Argentina. Aí eles ganharam a Libertadores, aí eu fiquei mais simpático ainda, bem legal. E é o time do Papa, aí é folclórico, né? É um negócio interessante. Eu tenho grande simpatia pelo Olímpia do Paraguai. Inclusive, eu tenho uma camisa comemorativa do tricampeonato do Olímpia.
Estamos gravando no dia 17 de março. O Felipe tá feliz porque ontem o Olímpia desclassificou o Fluminense, né?
Exatamente. E eu não tenho grande simpatia pelo Fluminense. Na América do Sul, eu também tenho alguma simpatia pelo Peñarol. E essa eu simplesmente não sei explicar. Talvez porque eles joguem de amarelo.
É legal. O Peñarol é um time legal, né?
Agora, se você pensar no futebol internacional e nessas grandes potências, eu teria simpatia por dois clubes, talvez pela trajetória, sabe? Eu gosto muito do time que forma jogador e das equipes que tem projeto de longo prazo. Então é um esporte bem pensado. Então eu gosto muito do Arsenal, pela história do clube, como ele foi montado, então aquele time de operário que montou o time deles mesmos, e eles tiveram essa perspectiva de, pô, não, monta um time, monta projeto, a gente vai sair de ser um time carregador de piano, né, de ser um time operário, e a gente vai montar uma marca do futebol e tal. Tem lá suas falcatruas, né, então o Arsenal inclusive é pioneiro nessa parada de vender o espaço para lavar a reputação da galera. Mas um time que hoje em dia não se fala mais, Thiago, que eu simpatizo bastante, é o Lyon, da França, né? O Lyon, que tinha a tradição de formar time, mas eu acho que é difícil a gente não simpatizar com o Barcelona, né? A história do Barcelona é bem bacana.
A história do Barcelona é foda, cara. Aliás, a gente falou bastante, a gente citou bastante os clubes ingleses, tá? Porque eu acho que deu pra... uma coisa foi levando pra outra e tudo mais... Mas a história do futebol inglês é muito legal. Eles são metidos pra caramba. Durante muito tempo eles acharam que o futebol na Inglaterra era o suprassumo do mundo e tudo mais. E aí foram quebrando a cara, tanto que a seleção não ganha nada. Mas a história dos clubes, da rivalidade dos times, é muito interessante. Vale a pena. A gente, quando citou aqui, não foi pra diminuir o tamanho dos clubes lá. Foi mais pra contextualizar essa história, porque envolve dinheiro, né? Uhum. Mas os clubes têm histórias riquíssimas. Isso é muito legal. O futebol inglês é riquíssimo. Nisso, cara.
Sem dúvida. E devolvendo para você agora, eu sei que você efetivamente torce para um time fora do Brasil, né? De ser torcedor e ter mais de uma camisa e acompanhar o campeonato.
A Inter de Milão.
E a minha pergunta é, por quê?
Não sei. Porque assim, década de 90, campeonato italiano, na Bandeirantes, Silvio Luiz e Silvio Lancelotti na transmissão, o Fábio, meu irmão, pegou simpatia pelo Napoli. Na verdade, o Napoli, muito por conta do Careca, quando foi pro Napoli, ele é mais velho que eu, né? E o Maradona, então, o Careca que havia saído de São Paulo, então o Fábio São Paulino teve simpatia pelo Napoli. E eu gostei da Inter de Milão. Era uma época até meio de seca da Inter de Milão, e eu continuei torcendo. Assim, montou um timão, assim, que você tinha um esquadrão holandês no Milan e os alemães na Inter de Milão e tudo mais, mas eu simpatizei e peguei. Continuo torcendo até hoje. Eu simpatizo muito com o Liverpool também. E não de agora, não, tá? Desde a época que era Owen Heskey, a dupla de ataque, o Liverpool também tá numa seca danada. É, claro, o Klopp, que eu gosto dele, até das posições dele, ele como baita treinador, eu também simpatizo. Mas, por exemplo, teve o confronto da Champions League, nesses confrontos eu me testo, né? Será que eu torço mesmo com a Inter? Pô, fiquei puto torcendo pra Inter contra o Liverpool. E se ferrou, né? Perdeu. E eu gosto muito da Inter de Milão, gosto. Simpatizo muito com o time.
Legal, porque a Inter de Milão não é um time, um Real Madrid, por exemplo, né? Não é aquela marca gigantesca. Na Itália não é o maior, em Milão não é o maior, e é o time...
Que esse cara, você não fala que não, como assim não é o maior, né?
Não, mas montou muito time operário, aí de vez em quando monta um timaço e tal. O time do Recoba, por exemplo, é um time muito emblemático, né? Um time esforçado. É, posso só falar o último? Que aí eu acho que é um que a gente vai conciliar aqui. Acho que é o Ajax, né?
A Ajax é mó legal.
É, a Ajax é futebol à moda antiga. A Ajax é tipo assim, é o clube que tem a história de formar jogador e o jogo tem que acabar 7-6.
Gosto muito da Ajax também.
Ninguém defende, todo mundo ataca, é bem legal.
É normalmente assim, a não ser que jogue contra a Inter, eu vou torcer pro Ajax.
Então beleza. Então você sabe dar tchau em holandês?
Não.
Então dá tchau em italiano mesmo.
Tchau?
Então é isso. Papo leve, espero que vocês tenham gostado. A gente vem falando de muita coisa que é até meio escabrosa. Tem os amigos nossos que falam pra gente: aí, mais uma segunda-feira em que eu escuto o episódio de vocês e já deixou a minha semana inteira cinza. Bom, esse aqui, absolutamente sem compromisso, trazendo a tradição do Smells Like Futebol aqui, com outro enfoque, mas um papinho leve. Se vocês gostaram, a gente fala mais de esportes depois.
É isso aí, vamos falar assim.
Beleza. E Ramon, ainda bem que você não estava aqui, porque o Ramon não tem grande apreço pelo futebol, então ele só ia escutar. E achava até meio chato.
Cara, gosta de física, né, mano? Fazer o quê?
Aí, ó, Ramon.
Nem, a física não existe. Eu falei,
proposta de episódio. A gente vai pegar alguns momentos do futebol e pedir pra você explicar cientificamente como aquelas coisas aconteceram. Tipo o chute pro Roberto Carlos.
Principalmente pro Galvão Bueno.
Isso, a física não permite. Bom, é isso aí. Tchau, rapaziada. Tchau, Thiago. Abraço pro Ramon que tá ouvindo. Nos vemos em breve. Só lembrando pra vocês: nossos episódios aparecem toda segunda-feira. Compartilhe com seus amigos o episódio que você achou mais interessante, que você achou educativo, ilustrativo. Por favor, vamos espalhar a palavra. Mesmo esse aqui, lúdico, se você acha que pode entreter alguém durante uma horinha, por favor, compartilhe, que a gente nos ajuda bastante. Se você tem comentários, correções, discordâncias e principalmente sugestões, estamos lá nas redes sociais, podem mandar aberto ou privado. O pessoal costuma mandar inbox, acha mais interessante para manter o diálogo mais amplo. Nós estamos principalmente no Instagram e no Twitter, @_depoisdaaula. Aguardamos o comentário de vocês, agradecemos a audiência até aqui.
É isso, valeu, gente, um abraço.
Falou!